O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.
Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho. Dia das Mães. É no Shopping Center Lapa.
Skin. Orgulho de estar na sua mão na Copa do Nordeste.
9:02 na Bahia.
We're here to make love.
Em nome de quê? É do amor? É do ódio? É das emoções? Em nome de quê que construímos e destruímos figuras públicas com base nas nossas emoções? Vamos abordar isso e muito mais. O Futebol SA que está chegando hoje, sábado, dia 25 de maio de 2019. Um dia especialíssimo de Futebol SA, porque além da nossa bancada completíssima, temos também um convidado especial. Eu já vou puxar logo os bons dias respectivo de cada um, com destaques rapidinho, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Mil Vozes, eu começo com você. Bom dia, meu irmão.
Então, bom dia a toda a galera. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando mais uma vez o Futebol SA. E vamos que, como diz o grande parceiro, o babo é a Vera e o gol é para onde, Marcelão?
Para lá, meu irmão. Sempre para lá.
Roubei o Marcelão aqui. Mas bom dia, galera. Vamos nessa.
Bom dia, Renatinho Cadeville.
Bom dia, Cacito, amigos da mesa. Rapidinho aqui, meu destaque vai para Palmeiras, que fechou com a Globo. Era o último clube aí pendente para fechar o pay-per-view e TV aberta. Contrato de 6 anos, de acordo com alguns sites, o Palmeiras deve ganhar algo em torno aí de 100 milhões, ficando um pouco abaixo do Corinthians, que foi 110 milhões, e do Flamengo, 120. Ficou somente o Atlético Paranaense pendente aí, sem fechar com o pay-per-view ainda, e isso mostra um pouco do braço forte que o Palmeiras conseguiu manter na negociação, e que pode ser um divisor de água para os próximos acordos aí. Importante mesmo a vitória que o Palmeiras conseguiu nessa negociação.
É uma discussão que ainda precisa ser feita, né? Os clubes continuam sem discutir o cerne da questão, né? A entrega do conteúdo continua na mão da mídia, né? E não dos clubes. Isso. Então, portanto, quem detida a regra de como divide o bolo é a mídia e não o clube. Ou seja, os clubes levam hoje um terço do que é pago, mais ou menos, do que a receita apurada. É mais ou menos o seguinte: se o Bahia fizesse a renda continuar, entregasse para alguém tomar conta e desse para ele apenas um terço. Grosso modo é isso.
E o mal que no longo prazo vai fazer para o futebol brasileiro é a permanência de negociações individuais.
Perfeito.
Ao invés da gente continuar ter, né, uma negociação em bloco, liga. Faça bem a todo mundo.
O final dessa história mostra isso, liga, né? É. Mostra isso. Os clubes não se organizaram para negociar em bloco e continuam entregando para a mídia a produção de conteúdo e não deter isso para eles sendo um patrimônio deles. É um licenciamento de marcas que é feito isso. Exatamente. Basicamente isso.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, meu irmão, já comecei falando. Bom dia, boleirada. Pô, o cara já começa largando doce, né?
Bom dia,
especialíssimo, enorme. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, não, bem-vindo, né? Professor Luiz Aldanar, tive a honra de ser meu professor há mais de 15 anos atrás. Reencontrá-lo aqui hoje.
Peraí, né? Que você fala dele já, viu?
Vou poder
não
falar mais,
né? Agora não, que ele tá fazendo uma surpresa. Ele tá fazendo um docinho aqui e você já tá entregando.
Ah, cara, você não combinou?
O card tá com o nome dele e tudo. Aí tô aqui dizendo, falando de doce.
É, pois é.
Surpresa! Surpresa!
É. Meu destaque de hoje, passou despercebido, mas pela primeira vez a gente teve uma rodada de um torneio, foi a Sul-Americana, transmitido unicamente pelo stream. Né? A gente já teve nas rodadas anteriores, o Bahia jogou assim, o Botafogo jogou
transmitido
assim.
Transmitido por onde, meu filho?
Streaming. É bonito o nome, né?
Das vacas, você fala? É. Não.
Pela internet, não, vamos facilitar, internet, né?
Ah,
vamos
facilitar.
É, não, então facilite. Facilitar, pela internet. O que aconteceu, assim, o Bahia quando jogou na Sul-Americana, o Botafogo, o Corinthians, houve uma transmissão por streaming, mas estava compartilhada, eles liberaram o sinal para TV aberta, para a Rede TV. Ou seja, o cara podia acompanhar pela rede de TV e pelo stream. Nessa rodada não, só tinha esse jeito de assistir o jogo pelo stream. E aí tinha vários desafios, cara. Primeiro, comunicar onde era isso, né? Por mais que pareça óbvio, não é. Uma hora antes do jogo, os grupos de botafoguenses que eu participo, como é que faz pra acessar o jogo? Onde é que assiste? É uma maluquice, a gente pensa que todo mundo sabe, mas não sabe. Não tem acesso à informação. O outro desafio, cadastro. Você vai fazer um cadastro, colocar seus dados pessoais lá, colocar uns cartão de crédito.
Cartão de crédito.
Tudo bem.
Cadastro já tá legal, chega no cartão de crédito.
Todo mundo desconfia. Tem uma degustação de 30 dias, é gratuito, primeiros 30 dias. Mas depois custa R$37,90 para um pacote que hoje entrega sul-americano, italiano. Então, enfim, são desafios que vão apontar pra gente se esse mercado, esse meio de streaming será de fato consolidado no Brasil, porque é uma alternativa muito importante para os clubes do Brasil.
Sem dúvida, e é algo que tem que ser elaborado com uma série de outras, de outros investimentos, inclusive na plataforma de tecnologia,
e web,
de dados,
não, pacote de dados na internet. Isso. Tem uma internet sofrível no Brasil ainda.
Exatamente.
Você compra um pacote para assistir um jogo que fica travando.
O delay para mim também é um
delay, um entrave, exatamente. Né? O vizinho queria ter primeiro gol antes de você.
Se o cara estiver no rádio, meu irmão. Bom dia, Tom.
Bom dia, amigos queridos aqui de bancada. Bom dia, você ouvinte, fã do futebol. O Futebol SA está aqui. Bom dia, Osaná. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre você, entendeu? Para lhe dar umas boas-vindas especiais. Mas o meu destaque da semana, fazendo link, né, com o tema que a gente está falando hoje sobre ídolos, né, sobre idolatria, meu destaque vem do domingo passado, da rodada, quinta rodada do Campeonato da Série A, onde eu me deparei com o futuro e com o passado do futebol na figura de duas pessoas, né? O futuro eu encontrei de novo numa ação de Rogério Ceni, né, no jogo contra a Chape, lá em Chapecoense, com a emocionante cena dele carregando Lorenzo, filho do goleiro Danilo, falecido, né, no acidente com a Chape, que mostra assim a importância, né, do exemplo, da generosidade, do respeito.
Tem a ver com o tema de hoje.
Que é isso, do entendimento do seu papel que uma pessoa tem como ídolo, como exemplo, como imagem, como figura, daquilo que ele representa, dos valores que ele representa. E não é à toa, claro que não é só por isso, mas também por isto, né? Ceni leva o Fortaleza à sua terceira final em menos de um ano de trabalho. Ele que foi campeão da Série B ano passado, campeão cearense esse ano, e nessa quinta-feira colocou 1-0 na primeira, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2019.
Então, e ainda está nas oitavas da Copa do Brasil.
Está nas oitavas da Copa do Brasil.
Empatou o primeiro jogo, 0-0.
Mas o futuro daquilo que eu acho que deveria ser o futebol. E também no domingo, né, no último jogo da rodada, eu me encontrei com o passado, quando eu tive assim, o desprazer de ouvir a entrevista de Vanderlei Luxemburgo depois do empate. Desculpa, Luxa, mas...
Por que você está falando isso por quê?
Eu estou falando isso porque foi difícil ouvir o que você falou.
É difícil ouvir o que você está falando aqui agora. Isso que é difícil.
Uma entrevista tão
não,
lamentável.
Você é safado. Você é o Marcelo, mas você é safado.
Uma entrevista tão lamentável que mereceu o editorial de abertura de Juca Kfouri no programa Linha de Passe de segunda-feira de noite, a quem eu recomendo ouvir, né? Realmente, então, meu destaque é isso, é o futuro e o passado do futebol se encontrando no domingo.
Maravilha, Tom, e agora é um bom dia ao nosso convidado, nem tão misterioso, nem tão secreto assim, mas muito nobre, ilustríssimo professor Luiz Osaná, psicólogo, veio aqui ajudar a gente a abordar o tema ídolos no futebol, se basta só jogar bola. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua participação com a gente.
O prazer é meu participar de um programa tão revolucionário no universo das mídias vinculadas ao esporte, ao futebol em particular. São pessoas jovens, preparadas, inteligentes e que estão oferecendo um produto diferenciado para as pessoas que amam o futebol, amam o esporte e que pretendem crescer, aprender e evoluir a partir da participação na resenha de vocês, na revista que vocês oferecem na nossa realidade baiana e nacional, né? Uma vez que agora está tudo conectado.
Tudo conectado. Futuro
transcendendo o passado. Então é uma honra para mim estar aqui.
Muito obrigado, professor. Pronto. Teve gente brigando aqui. Tem dois fãs.
Um elogio desse aí.
O negócio teve que separar, apartar.
É dessas pessoas que é praticamente impossível você conhecer e não gostar. Né? Todo mundo que passou pela vida de Osaná, quando a gente comunicou aos nossos grupos que ele seria o nosso convidado, uma enxurrada
né, de mensagens, que maravilha,
celebrações,
né? Celebrações. Então assim, uma dessas pessoas que é impossível conhecer e não gostar. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Tive o prazer, né, de ser colega seu em vários cursos que a gente se encontrou por aí. Por
você foi meu coordenador.
Olha! E é uma pessoa muito querida, além de ser um profissional espetacular, um ser humano maravilhoso e um fã do futebol. Um sujeito que gosta, que adora, que acompanha, que vê no futebol a mesma lógica que a gente tem aqui, que é amar o jogo, né? Que é ser apaixonado pelo jogo. Então, muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado.
Sinta-se em casa.
Já estou, com certeza.
Ah, cara, e também agradecer a sua visita. Quando o Tom falou da possibilidade, eu fiquei muito feliz. Foi meu professor, sim, durante um semestre. Tive a honra de compartilhar. Desde aquela época também sei que ele é Bahia, ou seja, mais do que nunca eu tô cercado aqui, agora sim, por uma quadrilha.
Que é isso?
Porque são cinco, né, cara? Eu seria aqui uma bandeira, pelo menos, a defender
não é
o
à
outro
toa,
lado da
não é à toa que você
estamos
é
aí com a portabilidade para ajudar você.
Eu acho que essa proporção tá demais já.
Não é à toa que você é a estrela solitária, né, Marcelão?
Meu irmão, seja bem-vindo.
Muito obrigado, querido. Prazer revê-lo aqui.
Você é a estrela solitária. Horrível. Horrível.
Ah,
horrível.
Mas é verdade?
Pode futebol. Não, você é... viu que hoje é muito assunto para pouco tempo, então participe com a gente, faça o programa voando agora. Se ligue no WhatsApp para você participar. Mande sua mensagem, vai lá.
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656 1025.
99656 1025 é seu WhatsApp. Mande sua mensagem, diga seu nome, de onde você está falando. E diga qual é seu ídolo. Quem é seu ídolo e por quê? Compartilhe com a gente essa sua referência. Eu lá tenho algo muito particular e a gente vai abordar isso. E antes da gente dar um emblema do tema do dia, eu vou falar do número do dia. Não é não, seu Zezinho?
Número do dia. Rapaz,
você faz um favor, viu? Se minha filhada acertar, você fala o nome dela, viu? Pelo amor de Deus.
Arruma a confusão, né, Marcelo?
Eu que digo o número difícil. Eu quero ver alguém adivinhar isso.
O número do dia é 830.
Bingo.
830. Aí tem relação com o tema do dia. Mas realmente é mais complicado, foi Tom.
Mistério. A culpa é de Tom. Sempre, amigo. Era um número bem mais fácil. O Tom de última hora mexeu nesse negócio, complicou tudo. Nem eu tô sabendo.
Rapaz, eu estou cercado de traíras. Boa, Tchelo. Vou mandar já um beijão pra Raquel Checa, nossa chefe comercial que tá ouvindo.
Beijão, Raquel. Grande, Raquel. Mais meia hora, Raquel. Beijão, meia horinha só, Raquel. Tá massa.
Um abração pra Carlos de Quindim, pra galera do grupo do WhatsApp de ouvintes da Rádio Sociedade ligada aqui com a gente. Um abraço pra Lula de Montserrat também, que mandou uma foto dos meus familiares. Meu pai, meu padrinho, minha tia.
Caramba.
Crianças. É, que legal.
Não, seus ídolos.
Muito bacana, meus ídolos.
Olha que legal.
Boa, Renatinho. Vamos lá, minha gente, sem mais delongas. Os ídolos no futebol. Basta jogar bola? Essa pergunta, a gente vai debater a resposta a partir de agora. A bola está rolando, meus amigos, Renatinho, Tom, professor Luiz Ozaná, Cello, Mil Vozes. Basta jogar bola, senhores?
Vamos começar aqui com o nosso, nem convidado, né? Com o nosso participante aqui da bancada.
Nosso sexto elemento.
Explica pra gente quais são os mecanismos que explicam a relação da gente com a idolatria. Por que que a gente idolatra pessoas?
Porque nós, seres humanos, não somos seres isolados do mundo. Nós somos seres de conexões. Conexões com o nosso entorno e conexões com o nosso mundo interno. E os ídolos têm essa missão de catalisar os aspectos internos, fazendo links com o mundo externo. E existem algumas dimensões da nossa subjetividade que se expressam na idolatria. Geralmente, nós procuramos no ídolo uma compensação das nossas fragilidades. Quem é o ídolo? Alguém que consegue fazer diferença nas nossas vidas, realizar aquilo que nós temos dificuldade de operacionalizar. Aquele que permite que as minhas inseguranças, minhas fragilidades, minhas limitações possam ser superadas através de uma projeção. Eu projeto no outro através de uma idealização, algo que eu gostaria de ser, que eu gostaria de ter e que ele realiza para mim. Então, o ídolo, ele representa simbolicamente uma demanda, uma necessidade, um desejo, um atributo que nós, seres humanos, temos internamente, mas que não consegue desabrochar e se expressar plenamente, e que eles substituem através de uma capacidade de catalisar essa nossa afetividade, esses nossos aspectos emocionais que precisam de expressão de alguma maneira, né? é o ídolo na família, meu pai é minha referência, é o ídolo na política, ele é o Messias, aquele que vai finalmente levar o país para aquela direção que a gente espera, de qualquer matiz político. Ou o ídolo no futebol, aquele que representa o que eu espero. Até porque a relação que nós temos com o time de futebol, com o clube, é uma relação que mobiliza o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior. E desperta na gente várias emoções, né? Então, lembra do filme Bahia Minha Vida? Tem um cidadão que diz: se o Bahia ganha, eu não tenho nem fome. É. Se o Bahia vence, tudo pra mim, o que importa é o Bahia ganhar. Então o Bahia substitui. Ele mora na periferia, dificuldades econômicas, mas o Bahia compensa algo. Então essa relação com o Bahia substitui simbolicamente questões emocionais que estão aí latentes e que precisam de alguma maneira encontrar uma válvula de escape, uma forma de expressão. Então, não é uma prerrogativa da Bahia, dos times baianos, enfim, e nem do futebol. É algo humano, é universal, e todos nós precisamos e experimentamos essa relação com figuras que simbolizam aquilo que nós desejamos ou precisamos e que são os nossos ídolos.
Bom, e o que não falta em futebol é ídolo, né? Agora, e a gente já discutiu, eu lembro que houve uma discussão aqui muito próxima, recente, sobre a chegada do Fernandão ao Bahia, e que ele chegou, vamos dizer assim, amparado por uma multidão.
Cercado, né, de muita expectativa. Né?
E quando a gente para e olha friamente sobre o que foi Fernandão no Bahia antes dessa passagem atual dele, a gente repara que ele foi um jogador de desempenho de números bons, mas bons comum. Um bom comum. Porém, ele teve essa reação assim da massa, abraçando, ele subiu no ônibus, o aeroporto encheu, o que coloca bem claro, né? E aí fiquem à vontade para comentar, que a idolatria é algo muito particular, de fato, e não segue uma lógica, né? Porque a gente tem um ídolo que não fez muito, mas representou alguma coisa em determinado momento, tem um ídolo que fez demais, jogou muito, tem um ídolo que ganhou trapaceando, é só que lembrar de Maradona.
Por supuesto, quero decir, no, nosotros no jugaron, ¿no?
Oh, o sea, aquí es Don Diego.
Del pues venimos, del pues retornaremos.
Ficou claro.
Aí a gente tem hoje claro. Uma figura emblemática no futebol brasileiro, que é Neymar, que ele consegue provocar, inclusive, essa reflexão sobre o ídolo.
Provocar ele consegue mesmo. Ele consegue provocar. Ele
provoca mais,
não, mas é verdade. Há muitos que se questionam por que, que uma pessoa que tem comportamentos negativos ou exemplos ruins, ou pelo menos considerados por muitos como exemplos ruins, por que, que esse tipo de comportamento gera esse tipo de idolatria? Aonde é que está essa desconexão? Por que, que os nossos ídolos ainda são os mesmos? Por que, que a gente idolatra pessoas que se comportam assim? Eu acho que essa é uma questão importante. Há uma relação, não há uma relação direta entre idolatria e comportamento positivo.
Não há uma relação entre linear entre virtude, comportamento virtuoso e idolatria. Maradona fez o gol de mão, né? O que é que Maradona representa? Essa passionalidade argentina em um momento de crise econômica, de decadência social, política, derrota na Guerra das Malvinas. O que é que Maradona catalisa algo recalcado, algo demandado nesse universo coletivo argentino, e ele então se torna El Dios, o cara que tem até uma igreja. Fernandão participou da campanha talvez a mais vexatória da história do Bahia. Verdade. O universo dos 7 e dos 5, né? Perdeu o Vitória. Mas ele perdeu no Barradão, mas ele fez um gol. Quem é Fernandão? Fernandão catalisa o quê, por exemplo, na torcida do Bahia? Ele não é o cara mais virtuoso.
Uma esperança no momento de carência?
A garra, a esperança.
É isso.
O não desistir, que é a cara da torcida do Bahia que chegou até aí pra terceira divisão.
Até a história dele ter chorado no vestiário após o 7-3, pode ter representado, isso vazou.
Sim.
Essa identidade, esse sofrimento que o torcedor do Bahia teve naquele momento, representado ali, isso talvez criou essa identidade.
Eu acho que ele representa a resistência. Eu acho que Fernandão, por exemplo, não tem uma lógica linear. Cada ídolo toca em uma dimensão humana específica, individual e coletiva. Por isso que há sempre controvérsias na construção e na identidade de cada ídolo. Mas Fernandão, eu não tenho dúvidas que Fernandão tocou na resistência. Um Bahia destroçado, uma torcida humilhada, uma torcida sardinha. Enfim, nesse auge da crise, você tem o Fernandão que diz: eu não vou desistir. Não, vamos lutar?
E uma outra coisa, a questão da formação do ídolo passa muito pelo tripé: títulos, tempo de clube e performance. E aí, nesse bloco de performance, eu vou colocar técnica e raça. E ou raça.
E performance pontual?
Não,
também, mas vamos pegar alguns casos. Pois é.
Vamos responder já. Vamos pois pro break, seu Zezinho.
Já?
Vixe Maria, nem falei.
O programa tá quente. Já de volta, 9h21. Nem falei.
Futebol S.A.
Vamos nessa com o Futebol S.A. voltando. Ídolos no futebol, basta jogar bola. Renatinho, meu meia direita, bola é sua.
Vamos lá. Eu acho que natureza não aceita vácuo, né?
Porra, eu mestre dos isso. Magos.
Pois é, natureza não aceita vácuo. E o que acontece hoje é uma carência muito grande de ídolo. No esporte em geral,
sim.
Principalmente falando aqui de Brasil, e no futebol brasileiro não é diferente. E eu acho que aí explica um pouco desses fenômenos, entre aspas, a gente tá falando a coisa de Fernandão. Eu tava falando no bloco anterior que o tripé título, mais tempo de clube, mais performance... São os pilares ali essenciais da construção de uma imagem de ídolo. Claro que você também tem ídolos sazonais, né? Heróis. Tem uma coisa é ídolo, outra coisa é um herói sazonal. Eu acho que Raul Dinei é um herói sazonal. O herói daquele jogo dos 47 chegou lá e entregou dele. Mas você pega o caso de Rogério Ceni, que ele aliou performance, e aí performance eu tô falando no conjunto da obra, técnica e raça. Tô falando de tempo de clube.
Identificação com
identificação tudo. Total e títulos. Então esse cara, meu amigo, vai ser ídolo sempre. Quando você pega Fernandão, e aí eu acho que é muito da carência mesmo do torcedor do Bahia, porque muitos pegam, pô, mas Fernandão fez o que pra ser ídolo?
Mas você não acha que o processo de idolatria é um processo de carência, suprimento de algum tipo de carência em qualquer dimensão? Boa. Seja ela qual for?
Verdade.
É possível ter ídolos quando não há esse tipo de carência?
Bom, todos nós temos as nossas carências, por isso que nós sempre encontraremos ídolos em todas as relações que vamos estabelecer. Mas, sem dúvida nenhuma, o ídolo é aquele que toca, aquele que aperta o botão vermelho da alma, individual ou coletiva, e que compensa algo que está faltando, através de um processo que a gente também tem de identificação. A torcida do Bahia se identifica com o Raul Dinei. A torcida argentina, o povo argentino, se identifica com a jornada de Maradona. Então, esse é que é o ponto-chave, sempre tem um processo psicológico associado, além da dimensão técnica, desportiva, enfim, de resultados pragmáticos, etc, etc. Mas sempre tem algo individualmente e coletivamente, que é da dimensão da psicologia, que vai ser ativado.
Eu não discordo dessa questão da carência, mas eu não sei se é só isso, tá? Eu acho que a relação com a idolatria no futebol tem muito a ver com representação mesmo, né? Com a identificação direta, né?
Uhum.
Então, por exemplo, essa coisa que o Ratinho trouxe de tempo de clube, não à toa, nossos ídolos de futebol são quase todos no passado. Rogério Ceni e Marcos do Palmeiras devem ser os últimos grandes ídolos.
Exatamente.
Que você tem de clube no Brasil, assim. Aí você talvez pegue Cássio no Corinthians, ali que tem uma relação também longa de títulos importantes. Mas você não vai ter. Agora, se você falar do passado, você vai ter Garrincha, você vai ter Pelé, você vai ter Zico, você vai ter Romário.
E curiosamente, os três goleiros, né? São três goleiros, né?
Eu ia falar exatamente. Né?
Então, assim. Essa coisa de Fernandão que você estava trazendo, me parece também que tem uma relação muito próxima da humanidade dele. A forma humana como ele se comportava como jogador, era um cara que estava na Turquia e seguia falando do Bahia, seguia demonstrando amor pelo
assistia
Bahia.
Assistia os jogos e
assistindo
tudo.
Assistindo jogos, e isso talvez aproximasse demais ele da torcida. Eu queria já perguntar ao Zaná, de que forma que essa questão de tornar o jogador mais humano o torna mais próximo do torcedor e faz dele talvez, é um passaporte para a idolatria?
Boa
talvez.
Pergunta. O ídolo, ele transita entre o humano, o próximo de mim, mas aquele que está distante e que tem uma superioridade, porque ele tem que ser melhor do que eu em alguma coisa. Enquanto a torcida está humilhada com 7-3, com 5-1, vitória hegemônico, mas a gente tem o Fernandão que parece comigo, está sofrendo, chora no vestiário, dá um sangue, mas aquele que não desiste. Então ele tem uma garra que eu quero ter. Enquanto que a torcida do Bahia... tá lutando internamente para eu desisto, entrego os pontos, meu time é terrível, mesmo vitória superior, eu tenho que encarar essa realidade. Você tem o Fernandão que não quer se entregar e que diz, ainda que perca no Barradão, mas eu faço o meu gol e esse gol eu vou celebrar. Então o Fernandão, rapaz, todo ídolo, ele transita entre o, boa pergunta, entre o real do sujeito, mas dois passos à frente, que é onde eu quero estar. Por isso que ele transita com a identificação, sim, o indivíduo se identifica com o ídolo e ao mesmo tempo ele idealiza, ao mesmo tempo tem a idealização. Eu idealizo esse ídolo porque ele tem algo que eu não tenho e que eu quero ter. Por isso que flerta com a carência. Mas vamos sair do senso comum, não é carência, tô carente, coitadinho, vitimização, mimimi, não é isso. É porque nós, seres humanos, temos nossas carências que faz parte da nossa humanidade, porque nós não somos completos. É
necessidade de preencher algum espaço.
Algum espaço. Que tá vazio. Que todos nós temos sempre.
Agora, você não acha que na hora em que a gente transforma esses ídolos em características, em seres sobre-humanos, isso também desperta na gente, como você tinha falado, aquilo de bom e aquilo de ruim? A gente deixa também de ver naquela pessoa uma dimensão humana e a gente também passa a ter em relação a ele um nível de crueldade muito grande. Porque a cobrança também, muitas vezes, ela é desproporcional. Verdade. Quantas vezes você já ouviu? Ah, o sujeito ganha muito, né? O jogador ganha, ele tem que saber tem lidar com esse
como
tipo
é que ele
de
perde
coisa.
Esse gol? O cara só faz isso, né?
Faz
treina,
isso da vida, não faz
ganha
nada.
Não sei quantos milhões. Quer dizer, o cara não pode errar, tem que ser
infalível. É uma relação de amor e ódio também,
porque
né?
Porque eu espero isso dele, porque ele tá aí para me compensar. Ele não pode perder esse pênalti. Porque eu invisto tanta energia, tanto afeto, talvez tanta grana, camisa do meu time, vou pro...
Sócio-torcedor, né?
Sócio-torcedor. E o cara faz isso comigo, me decepciona? Não pode. Por isso que ser ídolo não é fácil, podemos até falar sobre isso ainda, sim, hoje.
Quando se aproxima da lógica da divindade, desumaniza um pouco e coloca uma pressão, além da conta, em cima dessas figuras, que elas não podem ser humanas, serem humanas para se permitirem errar. Tá?
No terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre o impacto disso na vida do atleta. Como, sim, é que o atleta lida também, né, com essa questão da pressão e as consequências até psicológicas na vida dele.
Até que ponto o atleta, ele quer ser ídolo?
Ele ou ele quer ser
apenas um jogador?
Não, Cássio,
porque o ídolo ele tem um escopo. Pelo menos para mim. Para o cara ser ídolo para mim, tem um escopo. Se eu fosse responder a pergunta, basta jogar bola, eu ia dizer que não. Não basta para ser ídolo para mim. Mas é muito particular o processo de idolatria. Né?
É aquela diferença entre ser o maior jogador ou o melhor jogador. O maior abrange uma série de outros conceitos, né, de outras premissas, em que o melhor talvez você fique ali restrito à questão da competência dele técnica. O maior, você extrapola disso. Por exemplo, você fala do maior ídolo da Alemanha, Beckenbauer. Você fala do maior ídolo da Itália, você fala de Giuseppe Meazza, mas você fala de Roberto Baggio.
Baresi,
né? Então, você vai pegar na Espanha, Iniesta. E falam muito justamente dessa questão dele, de ser grande, de ser maior. Por exemplo, quando a Espanha foi campeã em 2010, ele tira a camisa quando faz o gol, homenageando um zagueiro que tinha morrido de ataque cardíaco lá no Espanhol, que era o rival do Barcelona, que é o rival do Barcelona. E aquilo tornou o cara respeitadíssimo. E aquela questão que a gente sempre fala, né? E aí a gente... É inevitável trazer a questão de Neymar. A opção de Neymar me parece ser a de um cara que sabe de onde pode chegar em termos potenciais, já demonstrou isso, mas que por alguma razão não opta pela direção de ser respeitado. Talvez, e aí eu não sei se isso é algo planejado, a gente precisa refletir, porque ele se comunica muito com essa geração nova,
mais jovem, né?
Que é a geração Z e a geração Y, né? O milênio e o pós-milênio, que é a geração, só para o nosso amigo ouvinte entender, a gente está falando de geração Y, que é a chamada geração milênio, que é a turma que nasceu de 1980 a 1995, isso. E a gente está falando do pós-milênio, que é a geração Z, da galera que nasceu a partir de 95. Então essa galera, a partir de 95, que é muita base da idolatria de Neymar, é uma galera extremamente conectada. É uma galera que preza por autenticidade. Então Neymar não está se comunicando com a gente, não.
Preza
tem 44.
Por exposição, né? Preza por exposição.
Pois é, Neymar não quer se comunicar com a gente de 44, com de 55, com de 58, com de 60. Ele quer se comunicar com os caras de 24.
Por você, 44.
De 23, com 22.
E não sei nem se ele quer ser ídolo também, né?
Agora, é impossível falar de deuses, né, de ídolos sobre-humanos sem falar de Pelé.
Olha,
eu queria entender, Pelé, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que você sempre fala de você na terceira pessoa, mestre?
Olha, porque na verdade eu jogava tanto que precisava de três zagueiros para me segurar.
Sobre Pelé, eu tenho até uma pergunta, eu tenho impressão.
Pergunte.
Não é nem muito pra você, mas você pode responder.
Você quer perguntar pra Pelé?
É uma pergunta sobre Pelé. Se ele quiser dar um pitaco sobre isso, por que eu tenho a impressão que Pelé é muito mais reconhecido, assim, ou não é idolatrado pela torcida do Santos, com tanta paixão, com tanta devoção, quanto me parece idolatrado
por quem ama futebol.
Talvez, na verdade, porque o Santos talvez quis andar sozinho, para não pensar que só existia o Pelé no Santos, entende? E talvez quisesse desassociar um pouco da imagem, para que ele tivesse, além do Pelé, outras pessoas também, entende? Mas não sei se é isso.
Sabedoria, hein, Pelé?
É.
Vocês acham que os clubes brasileiros têm uma relação bacana com seus ídolos?
Não.
Eu não vejo, por exemplo...
Alex foi ter estátua lá na Turquia.
Acho que o Botafogo é um case interessante para a gente falar de respeito aos ídolos.
É uma exceção em relação a isso, né? Mas eu não vejo os clubes, do ponto de vista institucional, tratarem os seus ídolos da mesma forma que a torcida trata, por exemplo. Eu não vejo isso ser um padrão de comportamento dos clubes brasileiros.
Não é comum mesmo, não. Essa coisa de manutenção de uma tradição de respeito à sua história compõe muito a construção da imagem dos ídolos, né? O Botafogo faz isso muito bem mesmo, né? Que eu já falei isso aqui uma vez, quem vai ao estádio Newton Santos, tem uma entrada principal do Botafogo que tem quatro estátuas lá, uma de cada ídolo dos principais, né? Newton Santos, Garrincha, Zagallo, Jairzinho. As crianças que vão ao estádio Newton Santos sabem quem é Newton Santos. Não é o nome de um estádio. O maior ídolo do Botafogo, para qualquer torcedor do Botafogo, é Newton Santos. Não é Túlio, não é o Jefferson, que era agora do Botafogo. Isso. É Newton Santos, que tem 50 anos e deixou de jogar bola. Então isso é uma manutenção. Então é importante.
O ídolo vende, né?
Eu queria falar sobre Neymar. Eu tenho uma teoria. Acho que Neymar tem uma dificuldade de se autoafirmar efetivamente como alguém querido. Eu tenho dúvida se Neymar é ídolo, viu?
Também tenho.
Eu acho que ele consegue ter mais haters do que realmente seguidores. Mas, enfim.
Você acha que ele é um popstar?
Eu acho que ele é um popstar. E acho que ele destoa do que a gente tá falando aqui do ídolo. Sim. Raiz. Porque ele é individualista. Os projetos de Neymar são projetos individuais. Ele sai do Barcelona para ser protagonista, porque eu quero ser o melhor do mundo. O projeto dele é ser o melhor do mundo. Ó. Não é ser um bom jogador de time. Ele sai escorraçado do Santos, ele sai escorraçado do Barcelona, nem chegou no PSG, já queria sair no primeiro ano, ainda está essa especulação do segundo ano, se fica ou se sai. Mal chegou, já discutiu com Cavani, que era o ídolo local, que é quem carregava o piano do time. O batedor sou eu.
Um jogo de muitos gols, né? Que não valia nada, né? Ele queria
protagonizar um lance. Ele saiu vaiado pela torcida, não por acaso. Quando ele foi escolhido melhor em campo tecnicamente, mas ele saiu vaiado nesse jogo. Sim, apesar de ter feito o gol de pênalti. Mas Neymar, eu acho que ele tem um projeto individual. E na hora que ele tem um projeto individual, ele cria conflitos e polêmicas.
Sim.
Com os times, com os outros atletas. Acho que com a torcida que consegue enxergar isso. Então acho que Neymar não tem maturidade, porque ele não tem humildade, e ele é cercado por um staff que tenta planejar uma carreira de popstar e de gozo, de curto, farras, e ostentação, exposição. Enfim, hiper exposição, e modelo do cabelo, e falta algo a Neymar. Não por acaso, ele não conseguiu nenhum dos objetivos. Não ficou nem entre os 10 melhores do mundo, não sei se vocês viram, não ficou na seleção de todos os tempos do PSG, já com duas temporadas. Não foi acabou saindo no meio das Champions e não conseguiu levar nenhum o título relevante para que ele foi contratado, que é o título europeu.
Para embasar então, o que você está falando,
ele é individualista.
Mas é um sucesso comercial.
Pronto. Mas para embasar o
isso que eu quero
pra embasar o que o professor está falando, ele Carnaval estava aqui, enquanto estava todo mundo concentrado para o jogo da Champions, lá os companheiros todos, foi, ele estava aqui no Carnaval, camarote, dançando e tal, supostamente com lesão. Então esse comprometimento coletivo também realmente peca, deixa ele
Mas talvez para uma parcela da torcida isso não tem importância.
Não, para a torcida fora de quem conhece ele. A torcida do PSG tá louca que ele vai embora. Ele não é querido pela imprensa francesa, não é querido pela torcida do PSG, que vaiou nesse jogo, que ele inclusive fez 4 gols. Agora, ele é popstar. E ele representa algo do mundo de ostentação, o mundo de um glamour, que muita gente quer ter, mas eu não sei se eu tenho dúvidas como torcedor, como quem ama futebol, como apaixonado por futebol, eu tenho dúvidas se Neymar realmente é aquilo, porque eu não conheço na minha rede de contatos uma pessoa que diga adoro Neymar, porra, eu não conheço. E nas redes sociais, no Facebook, enfim, eu vejo muito Neymar. A galera muito mais detonando, criticando Neymar lá nos blogs esportivos. Eu vejo muito mais gente criticando do que... Agora, ele tem um apelo midiático incrível, ele é um case de sucesso, mas eu não sei se é um case de idolatria, raiz, como a gente tá falando aqui, de Newton Santos, eu não sei.
Ele está mais perto do youtuber do que de um capitão como Carlos Alberto.
Na minha opinião, sem dúvida.
Da seleção,
na minha
exemplo,
opinião, sem dúvida.
Porque falando de contemporaneidade, a gente tem hoje dois exemplos de ídolos, e para mim aí não há dúvida de que são ídolos,
que, com caminhos diferentes. Um totalmente vinculado à identidade de um clube apenas, Lionel Messi. Começou no Barcelona, tudo indica que vai encerrar sua carreira no Barcelona. E é um ídolo mundial. Uhum. E o outro que pererecou de clube em clube, mas por onde passou fez história. E para mim, conduziu um processo de reconstrução da própria imagem, não só com futebol, mas com atitudes. E virou um ídolo mundial com Cristiano Ronaldo. Que já foi do Manchester United, do Real Madrid, hoje está na Juventus, da seleção de Portugal, ou seja, veste muitas camisas e também é considerado um ídolo mundial. E são dois perfis diferentes, né? Talvez você está dentro daquela teoria que você está falando. A construção da idolatria, ela tem uma série de critérios que a gente não pode nem enumerar porque vai ficar faltando algum.
É verdade.
Não,
e tem uma coisa assim que eu queria só ressaltar. Ninguém está aqui dizendo que para você se transformar num ídolo, você precisa ser um exemplo de comportamento positivo.
Sim,
a um santo.
Claro. Não é isso que a gente está dizendo. Isso.
Até porque o futebol está cheio de exemplos. Né?
É. Bejoca,
Garrincha,
Romário, né? Renato Gaúcho, Garrincha.
Sem dúvida.
Inclusive, ganhou de estátua no mundo.
Nunca foram exemplos assim.
Adriano, Imperador, no Flamengo, é um ídolo?
Adriano continua sendo um ídolo, né? Até um caso que a gente tem que entender o impacto disso na vida da pessoa.
As pessoas falam muito de mim porque eu fiz uma escolha errada na
fenômeno.
Noite.
Fenômeno. Fenômeno. Você por aqui?
Eu tinha uma imagem muito interessante, mas numa noite escolhi errado e as pessoas falam muito por isso. Minha imagem ficou um pouco desgastada, né? Mas, enfim.
Mas você continua no coração das pessoas. Não se preocupe.
Enfim.
Muito
obrigado.
Querido.
Agora, deixa eu fazer uma...
Vale muito. Vai lá, Dolly.
Um rápido comentário sobre que você falou sobre Messi, cara. Isso é tão verdade. O jogo da Argentina aqui em Salvador está sendo muito procurado. As pessoas querem ver, né? É como se. É meio que.
Fosse,
é um ídolo nosso. Um argentino é um ídolo brasileiro. A gente quer ver esse cara em campo, né? A gente se orgulha de ver um cara como o Messi. E eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Tem uma categoria acima de ídolo? Os heróis?
Vamos responder no próximo bloco?
Bora.
Bora.
Futebol S.A.
Estamos de volta com o Futebol S.A. Chovendo mensagem, muito assunto. Bom dia, bancada. Aqui é Ricardo de Plataforma, mais conhecido como Jabulani. O ídolo, meu ídolo é Wesley Pitbull. Um abraço pra bancada.
Jabulani.
Mais de Plataforma, é mais conhecido como Árbitro Margarida. Ele tá provocando um amigo dele de bairro aqui.
A gente tem que fazer um programa só sobre os apelidos de futebol.
Hoje eu vou mandar um apelido aqui massa no final, viu?
Meu ídolo hoje é esse goleiro do Bahia, Anderson. Mesmo ele sendo reserva, a torcida adora ele. Quem tá aqui é o Gilmar, também de Plataforma, falando com a gente. Sandro Salum, pergunta...
Sandrinho! Grande
para
Sandrinho.
Para Estrela Solitária, eu entrego a camisa do grande Mengão que eu trouxe pra ele do Rio essa semana.
Mas que pode, cara, meu irmão.
É pegadinha, pegadinha.
Amizade é isso, amizade é isso.
Tá bom, Sandrinho, tá bom.
Bom dia, Cássio Bancada, meu eterno ídolo. É meu tio Joaquim Simplício, meu saudoso tio Quincas. Um exemplo de ser humano generoso, bondoso, amigo e acolhedor. Hoje nos braços do criador. Parabéns pelo brilhante programa. Um abraço, Jorge Tadeu. Um abraço, Jorge. Obrigado,
Jorge Tadeu. Jorge.
Valeu. Bom dia, tô ligado aqui na cidade de Piauí, Falcão. E amanhã ele fala que o Doce Mel vai vencer por 3-1.
Eu vi o ônibus do Doce Mel agora vindo pra cá.
Aliás, eu estou com a camisa do Olímpia. Marcinho Santana, diretor do departamento médico. Tô torcendo pro Olímpia amanhã. O empate garante a gente. Primeira divisão, Marcinho.
Bom dia a todos. Esse programa é revolucionário. Meu ídolo é Alex, ex-jogador do Coritiba e Palmeiras. Jogava muito e não tinha papa na língua. Se a metade dos jogadores fossem iguais a ele, o futebol brasileiro não estaria dessa forma. E o Neymar, do jeito que vai, é possível a carreira dele acabar daqui a uns 3 anos? É o Bill do Calabetão que fala com a gente.
Boa, Bill.
Tem mais mensagem aqui. Bom dia, bancada. A latria faz parte da cegueira espiritual do ser humano. É Antônio José. O ídolo nasce da emoção, não da razão. É, professor. Rapaz. Bom, haja mensagem, já a gente lê mais mensagem. Muito obrigado a participação aqui maciça da galera.
Viu? Galera, feliz demais com as mensagens. Continue mandando muito que bom. A gente lê todas. Viu? A gente não consegue jogar todo mundo pro ar, mas a gente lê todas. Vamos lá.
Você fazer uma pergunta difícil de responder.
Mandei forte, não foi?
Eita aí. Acima de ídolo?
Cara, você tem uma categoria acima de ídolo, né? Que são os heróis nacionais. Né? Tô falando do futebol, basicamente, mas do esporte de maneira geral, assim. Eu pelo menos tenho dois, assim, que eu tenho um reconhecimento enorme. Um é Maradona, né? Na Copa de 86, ele foi alçado a herói nacional, né? A gente tem igreja, né? De Maradona na Argentina, e não é brincadeira isso. Então, ali naquele jogo, no famoso jogo Argentina-Inglaterra de 86, se jogou muito mais que uma partida de futebol. E Maradona, a Argentina vence a Inglaterra logo após a Guerra das Malvinas, então tem um simbolismo importantíssimo para a formação da identidade nacional do portenho. E tem um que eu adoro futebol uruguaio, cara, tenho uma admiração enorme pelo futebol uruguaio. E na Copa de 50, a gente sempre vê o jogo pelo lado de cá, de quem perdeu, mas pelo lado de lá, a história é linda, né? A seleção uruguaia chamada de Celeste, não era à toa, né? Era a Celeste Olímpica, campeã duas vezes das Olimpíadas, e vem para a Copa do Brasil com a maior seleção do mundo, na verdade. E ela ganha do Brasil, e Varela, que é o zagueiro, vai para o intervalo do jogo, o Brasil ganhando, o jogo de 1-0, e ele faz, segundo se consta, né, uma pré-eleição vestiário histórica, que chama os jogadores à honra do povo uruguaio. Os caras viram o jogo para 2-1. Canidia, que faz o segundo gol, é um ídolo uruguaio, mas o herói nacional, né, é o Abdúlio Varela, que consta também que ele sai andando pelas ruas do Rio de Janeiro após o jogo, né, vindo as pessoas, né, querendo ouvir o povo brasileiro, e queria sentir como é que essas pessoas estão sofrendo tanto com isso. Eu sou um cara muito ser humano, gigante para fazer uma coisa dessa, né? Diz que ele toma pinga nos
bares,
né? Ele
toma pinga nos bares,
pegando, né, essa, até chegar ao hotel. Ele vai andando do Maracanã até o hotel, ninguém reconhece ele é mais negro, né? Diferente do povo uruguaio, ele é mais negro.
Uhum. E na época que não tinha tanta exposição da imagem,
né? Não era imagem conhecida. E ele é um herói nacional, entendeu? Então eu acho que é uma categoria acima. Temos poucos, mas tem.
É assim, eu queria pegar esse seu gancho do herói e eu queria entender um pouco o impacto disto na vida do jogador. O que significa para uma pessoa ser herói? O que significa para essa pessoa? O quão você precisa estar emocionalmente preparado para ter um nível de exposição da sua vida, dos seus valores, dos seus comportamentos, para passar a ser uma referência, né, na frente de milhões de pessoas? E o quão isso, por exemplo, a gente tem diversos exemplos de pessoas que não aguentaram isso, né? Um Adriano Imperador é um exemplo. Eu queria entender o que aconteceu, por exemplo, na vida de Baggio, depois de perder aquele pênalti contra o Brasil em 94, né, da Itália. Eu queria saber o que aconteceu, por exemplo, para explicar a volta por cima de Tiger Woods, um golfista que foi o melhor do mundo, teve sua vida devassada por uma depressão, chegou ao fundo do poço, voltou, ganhou recentemente novamente um torneio de golfe, né? O caso de Neymar, que a gente já falou aqui, e o contrário, exemplos também de pessoas que sempre demonstraram um nível de equilíbrio emocional e que conseguiram passar por esses momentos com grande dignidade, como foi o caso de Zico. Imagine o que foi a pressão em cima de Zico depois da Copa de 86, em perder aquele pênalti, e apesar disso continuar sua vida com absoluta dignidade. Imagine o que foi você ser um Oscar, porque hoje é fácil a gente falar, né, do que foi Oscar como ídolo. Oscar foi uma pessoa que abriu mão de jogar na NBA para jogar na Seleção Brasileira de Basquete. Imagine o que se passa na cabeça de uma pessoa para tomar essa decisão naquele momento. Então eu queria entender assim o impacto de ser ídolo ou de ser herói na vida da pessoa.
Não é fácil, mas o nosso querido Pelé nos ensina. Ensina. Pelé diz que Pelé é eterno, mas Edson Arantes do Nascimento não. Pelé tem uma sabedoria que nos ensina muita coisa. Ele consegue separar as coisas. O que é que caracteriza o ídolo que consegue ter essa saúde emocional, esse equilíbrio diante das pressões, dessa sobrecarga, desse seu papel? O que caracteriza é a maturidade para conseguir separar quem é ele enquanto pai, mãe, filha, namorada, eleitor, enfim, o sujeito, o indivíduo nos outros papéis, e o atleta que é o ídolo e que arrebata essa multidão, esses milhões de pessoas. Quanto mais eu conseguir ter esse discernimento e ser capaz de dar limites para aquilo que cobram de mim, mais eu consigo que a minha trajetória como ídolo tenha sustentabilidade. Outra coisa interessante, vocês perguntaram aqui: será que todo mundo tem que ser ídolo? Será que todo mundo quer ser ídolo? Nem todo mundo quer ser ídolo. Eu tenho certeza que o Ronaldinho Gaúcho não queria. Repare, Ronaldinho, se Ronaldinho fosse atleta, eu acho que o Ronaldinho superaria Messi. Torcedor, coisa individual, não sei indicadores. Mas o cara era mágico, o mago, ele era um cara diferenciado.
Conhecido por todos, né?
O bruxo. O bruxo. Então, repare, ele levou o Barcelona para um outro patamar de time. Foi ele, antes de Messi, que deu upgrade. O que o PSG queria fazer com o Neymar para ter um upgrade, foi Ronaldinho Gaúcho que conseguiu. Mas ele não quis. Ele chegou no patamar, quando deixou de ter prazer, começou a ser sobrecarga. Deixa eu ficar com minhas farras. Deixa eu ficar com minhas mulheres. Deixa eu ficar com... E foi curtir seu negócio.
Deixa eu usufruir o que eu já conquistei.
Usufruir o que eu já conquistei. Então ele não tinha essa ambição desmedida. Ele reconheceu determinados limites. Então ele rodou as máscaras, os papéis. O bruxo no futebol, mas o cara das farras, do reggae, da alegria, da leveza, do sambão, do pagodão. E seguiu atrás. Quem perdeu fomos nós. Porque eu queria ver Ronaldinho Gaúcho, atleta de ponta, mais tempo. Porque eu acho que o futebol... Mas ele tem a liberdade, o direito de dizer: chegou pra mim, deu um limite pra mim. E tem alguns atletas que não sabem parar. Aí entra, por que não sabe parar? Pelé é um gênio, soube parar Pelé, Edson e Pelé, ele diferencia muito bem.
É, bem diferente.
Ele, então, ele não aceitou cobrança, tipo, Pelé, represente o mundo negro. Digo, não quero ser porta-voz. Podemos até criticar, mas essa pauta não é minha. Então, ele tá em outra pegada. E acho que por isso que Pelé é eterno e transcendeu as fronteiras do Santos.
Tem uma frase de George Best, né?
Polêmico ídolo.
Isso, que ele se assumiu.
Sensacional essa frase.
Né? Ele fala assim, ó. 90% do meu dinheiro eu gastei com carro, mulheres e bebida. O resto eu desperdicei.
Eu acho então, genial.
Ele diz o seguinte: eu não quero genial. Nem saber, eu quero saber curtir.
Meu ídolo.
Sensacional. Então, assim, ídolo. Às vezes o cara assume e consegue sintetizar o raciocínio dele em algumas
coisas. Oi, Maíra, tudo bem?
Tá me ouvindo comigo?
E vai nessa lógica aí: o cara não aceita isso, essa exigência que sai do ambiente do campo para o ambiente pessoal e diz: ó, não vai ser assim.
Mas assim, quando você olha pro atleta de futebol, você percebe pelo menos a existência de quatro dimensões muito claras na formação dele, né? Ele tem que ter conhecimento, evidentemente, habilidade técnica, tática, física e emocional. A minha pergunta para você, você como psicólogo, como profissional da área, você acha que os clubes hoje formam os jogadores da dimensão emocional da maneira correta?
Ah, não. Aqui no Brasil, nem pensar. Os esportes americanos têm psicólogo em todos os times, em todos os níveis. Aqui no Brasil ainda está faltando, porque ainda tem aquela visão patriarcal, mais tradicionalista.
Paternalista.
Tipo a cor de macho e psicólogo é frescura. E ainda mais com esse recrudescimento do passado, quem veio para salvar o Vasco? Luxemburgo.
Chico, pode falar.
E o Palmeiras, campeão brasileiro e numa campanha memorável, tudo para ser bi, Filipão, com o estilo tradicional. Eu acho que a gente vive essa contradição entre o novo, Roger
Esse
Machado,
pai,
e o técnico paizão, autocrático, que concentra tudo. Mas eu acho que ainda falta bastante.
Mas, professor,
formando atletas que são, às vezes, incapazes de dar uma entrevista, né?
É.
Você acaba o tempo todo de gente que precisa cuidar do que ele vai falar, como é que ele se comporta. Isso é tão paternalista. O atleta não tem opinião, praticamente. A gente não ouve uma opinião de um atleta, né?
Você até se choca quando você ouve uma opinião verdadeira.
Exatamente.
Né? Você percebe, né? Que aquela entrevista é de
Caramba,
verdade.
Esse cara falou isso mesmo, né?
Ô, professor, por exemplo, a gente fala assim desse preparo emocional. O Fernandão, a gente que citou aqui, que chorou no vestiário, se sentiu representado porque ele sentiu a dor de uma derrota. Quando os jogadores da Copa do Brasil, aqui na Copa, aqui no Brasil, que choram durante o ano, Davi Luiz, alguns jogadores que se emocionam, que choram, dizem que aquilo é um despreparo, é um despreparo emocional. Quando o jogador chora e se identifica, existe alguma diferença?
Qual o limite? Lógico.
Qual o limite? O limite os dois estão chorando.
Calma, agora... o limite é fácil. A consequência dessa emoção. Pra onde foi canalizada a emoção? Thiago Silva travou, sentou na bola, virou as costas pro pênalti e se omitiu. Fernandão, vamos ganhar esse negócio, vai, é grande, eu não aceito. Que droga! Ah! O choro de Fernandão foi um choro ativo. Um choro para transformar a situação do Bahia. Tanto que ele voltou. O choro de Thiago Silva foi um choro de paralisação, de omissão, de cumplicidade com o caos instalado. A questão não é chorar. Boa pergunta. A questão não é chorar. A questão não é emotividade. Para onde ela foi canalizada? Por isso que Fernandão é ídolo e impacta até hoje o imaginário coletivo do Bahia.
Agora, excelente. Agora, uma das coisas excelente. Que eu acho que a gente... Como que é essa relação do ídolo de hoje com essa geração nova que está chegando? Porque essa é a geração que vai determinar... Veja, herói sempre esteve num passo e ídolo, num pódio maior do que o fã. É. A geração de hoje quer estar do lado a lado desse cara. Quer estar conectada. Então, herói, ídolo e fã, esse cara antes, para se comunicar com o Brasil, ele tinha que ir na emissora e falar para a TV para milhões. Hoje ele abre o Instagram, dá bom dia para todo mundo, tem 5 milhões de pessoas lá. Como é que é essa relação dessa turma que está chegando, Osana? Que vai determinar hábitos de consumo, as idolatrias. Como é que essa turma vai dar esse ritmo?
Complementando.
Que características são essas?
Complementando, isso prejudica a relação ídolo-torcedor?
Eu acho que tudo pode prejudicar ou facilitar dependendo do manejo. O choro pode facilitar ou dificultar dependendo do objetivo e do resultado final daquilo. Eu acho que esse mundo do instantâneo, esse mundo do imediato, esse mundo do tempo real é um mundo que abre portas, mas fecha outras. Porque ele tudo o que for de bom nele vai reverberar rápido, isso vai gerar milhões de dólares, isso vai gerar milhões de curtidas, isso vai gerar impacto na audiência. Mas também vacilou, Hein, Ronaldo? Descobriram que você tava lá com os travecos. Ih, descobriu em tempo real.
É, mas quando eu fui ver, tinha mais bola em campo do que deveria.
Pois é. Então, eu acho que essa relação é uma relação ambivalente, que a depender do manejo pode gerar ou não impactos favoráveis. Agora, um detalhe interessante. Por que que tem muito ídolo que aparentemente tem tudo e ainda assim tem uma postura autodestrutiva? Porque felicidade não é igual a sucesso. Sucesso é ter o que você quer. Felicidade é gostar, degustar, curtir o que você tem. Tá cheio de ídolo que tem tudo o que queria. Seguidor no Instagram, grana, as mulheres, a lancha, mas que não tá realizado.
Muitos, hein?
Muitos. Tá faltando alguma coisa. Por isso que Ronaldinho Gaúcho, né? Quando ele percebeu que tava indo além da felicidade, ele parou no auge do sucesso. Enfim, parou de ser atleta no auge do sucesso. Ainda fechou alguns contratos, Flamengo, Atlético, enfim. Mas deixou de ser o atleta que ele poderia ser.
Maravilha, 9h55, estamos chegando no final. Apertou.
Ai, vamos ter que correr, hein?
Eu já vou correr aqui rápido. Antônio Eduardo acertou o número do dia. Menino, eu quero você aqui no estúdio.
É
um fenômeno. Já tá feito o convite. O ídolo dela é Garrincha, é botafoguense.
Boa.
Obrigado, Antônio.
Aprendeu direitinho.
Fica no retiro, obrigado. Gabica falou de Marta, ídolo do nosso futebol.
Grande Gabica. Abração.
Hildo Brandão, Bairro da Paz, obrigado pela participação. Renivaldo de Camaçari, Henrique de Lauro de Freitas, Magno de Alto da Terezinha, Zé Luiz de Natal, que acha que Ricardo Goulart deve ser muito ídolo na China.
Não.
Vou pagar o que pagou essa semana pra pegar de volta do Palmeiras.
Sensacional.
Muita mensagem, não deu pra ler toda, não deu pra citar todo mundo, mas muito obrigado pela participação. Tem que começar as despedidas. Professor, vou começar por você, agradecer a sua participação. E tem mensagem pra gente aí, né?
Obrigado, eu que agradeço. Mas passa muito rápido, rapaz.
Demais,
é um drama.
A culpa é de Raquel.
Eu tô com um problema agora. Eu não sei qual de vocês vai ser meu ídolo agora. Porque todos contribuem. É um time, né? Vocês se complementam, parabéns. Adorei, espero retornar aqui. Me senti super à vontade. Mas eu quero fazer um convite para os nossos ouvintes. Além de psicólogo, eu sou um viajante. Eu já visitei quase 100 países e eu tenho um projeto chamado Viajando com Seu Psicólogo, que eu viajo para diversos destinos do mundo e eu gravo alguns vídeos fazendo correlações entre psicologia, autodesenvolvimento, história, arte. E agora eu tenho no meu canal do YouTube, Luiz Ozaná, Luiz com Z, Ozaná com H no início e no fim, 2 N's. Tem vários vídeos em diversos países do mundo. E agora eu dei um passo à frente. Então agora eu vou levar um grupo para Paris, onde nós vamos fazer um workshop, um treinamento no hotel em Paris, falar sobre psicologia e autodesenvolvimento, e vamos fazer um tour cultural e psicológico pela Cidade Luz. Então eu vou levar um grupo de 20 pessoas aqui no Brasil, enfim, não só baianos, e em Paris nós vamos visitar a Ópera, Notre Dame, uma praça chamada Praça da Bastilha, vamos visitar também a Torre Eiffel, e lá a gente vai conversar sobre psicologia, história, autodesenvolvimento. Então quem tiver interesse pode mandar um zap pro telefone 999-534950, 999-534950, e você vai ser meu convidado para fazer uma viagem a Paris, que é uma imersão cultural, porque conhecer o passado é a melhor oportunidade de construir o futuro. E quanto mais eu exploro o mundo externo, mais eu acesso o mundo interno. Viajando com seu psicólogo. Vai ser um prazer se vocês me acompanharem.
Maravilha, professor. Gente, grande abraço.
Obrigado,
tchau,
beijo, tchau.
Tchau, Renatinho.
Obrigado, beijo, tchau.
Não, velho, não. Hoje eu preciso rapidinho.
Rapaz, dois moleques. Eu não quero trabalhar com gente assim.
Posso dar o meu também rapidinho?
Ah, já passou
dois, peraí, rapidinho. Pelo amor de Deus, cara. O primeiro, velho, meu genro, meu grande amigo Ivan, tá se recuperando lá na enfermaria do Santa Isabel e tá com a galera massa no quarto, cara. André Luiz, Francisco Jesus, quero ver todo mundo de pé hoje, hein? Juntos, tamo juntos e Chironal, viu? Vamos nessa. Outras, mas rapidinho, a galera da Pituba, meus irmãos de infância, os apelidos são muito bons. Sei que fala essa galera hoje aqui, cara. Márcio, meu compadre, Martinho Loaxia, Zé Maro, bicicleta sem aro, o único cara que eu vi dar bicicleta no sentido contrário. É, Lula Kombi, Raimundinho, Marcelo Manuel, Carlinhos Abinel, Zé de Walter, Caio,
meu Deus,
Paulinho Bascula, Deco, Wellington e Orlandinho.
Vai piorando.
Rapaz, todo mundo. Abraço, galera.
Bom, beijo, meu irmão. Até a próxima.
Beijo. O abraço de hoje vai para todas as pessoas que participam ou colaboram de alguma maneira na manutenção das obras sociais em Bandus.
Opa!
Na semana.
Bola.
É isso aí.
Na semana em que o mundo celebrou o reconhecimento da grandeza da pessoa e do seu legado, se a Bahia deve ter ídolos a serem reverenciados, ela certamente tem que ocupar um lugar de destaque nessa galeria.
Boa, Tom. Boa, Tom.
Boa, Tom. Boa, Tom. Boa, Tom.
Número do dia de hoje, 830, é o número estimado.
Número do dia.
É o número estimado de estátuas em homenagem a ídolos no futebol espalhadas pelo mundo.
Não, e alguém acertou.
Antônio Eduardo.
Ah, não, para.
Eu juro que eu tenho nada a ver com isso.
Dudinha, Eduardo, Dudinha, acertou. Para. Não,
parabéns.
Tá vazando informação, não é possível.
Um grande beijo, Alvinho e Renatinho, vocês que deram esse tchau moleque comigo, né? Ah. Apertei o juízo de vocês. Um beijo, tô no meu coração.
Beijo, tchau.
Pessoal que acompanhou o Futebol SA de hoje, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem.
Valeu, Zaná. Obrigado.
Disponível aí podcast em breve. Vai estar no Facebook também. Até semana que vem com mais um Futebol SA. Obrigado. Tchau.
Tchau, galera.
Obrigado.
Tchau, amor. Tchau, amor.